Boa noite a todos. Daremos início à solenidade de abertura da exposição de telas da artista plástica Camila Cristina Batista. E registramos neste momento a presença das seguintes autoridades: do presidente da Câmara Municipal, Antônio Ismael Alves de Mira, da senhora Nadir Batista, mãe da homenageada, da prefeita municipal Cristina Maria Calil Arantes, também do vereador José Aparecido da Rocha, do vereador Tiago Piotto da Silva, do secretário de Administração, Antônio Carlos Feitosa, também do secretário de Educação, Francisco Talarico. Também registramos a presença do fotógrafo Diego Madro, representando o portal Ternura FM, do presidente do Partido Verde de Bitinga, o senhor Aparecido Longo, também a Escola Gratitude, sendo representada pelo Rodrigo Camilo, e a Escala Musical, sendo representada pela Solange Vareschi, pela Karina Nascimento e pelo Ives Saraiva. Para saudações, dando início a esta solenidade, com a palavra o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
Boa noite a todos, autoridades presentes. Aqui eu cumprimento a pessoa da senhora prefeita municipal, todas as autoridades, amigos e familiares. É com grande satisfação que a Câmara Municipal recebe a todos os presentes com muito orgulho. Realizamos a abertura da exposição de tela da artista Camila Cristina Batista. Não presente fisicamente, dona Nair, mas aqui hoje representada pelas telas e pela obra, as grandes obras que a sua filha deixou para todos nós. Desde já, muito obrigado a todos pela consideração em cima, se fazendo presentes a essa solenidade. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, os secretários, mas, em especial, agradecer a oportunidade da Nair e ao seu esposo, Valentim, por esta oportunidade da Câmara estar recebendo as obras da sua filha.
Nós é que agradecemos. Muito obrigada.
Ela que partiu tão jovem, né? Daqui 30 dias exatamente, ela faria 28 anos, não é isso? Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui reproduzindo as obras da sua filha nesse espaço, um espaço tão simples, mas que representa muito para a cultura do nosso povo de Bitinga. Muito obrigado.
Gostaríamos também de registrar uma correspondência que foi encaminhada pelo Serviço de Obras Sociais, assinada pelo presidente Sérgio Augusto Longini e pela diretora voluntária, a professora Valdeires Lopes Teixeira de Gonói, parabenizando o espaço cultural. A Sala de Exposição de Artes da Câmara Municipal foi criada através da Resolução número 3.222, em 25 de março de 2008, sendo denominada de Espaço Cultural Vereador Joaquim de Oliveira Miranda, através do Decreto Legislativo número 46, em 25 de março de 2008, com a finalidade de oferecer oportunidade para nossos artistas e bitinguenses exporem seus trabalhos. A senhora Nadir Batista, mãe da Camila Cristina Batista, inscreveu para que expor as telas de sua filha, sendo escolhido o mês de março para a exposição. Para registrarmos nesta solenidade a história da Camila, citaremos alguns trechos da vida da nossa artista. Camila Cristina Batista nasceu em 5 de abril de 1990, filha de Valentim Cláudio Batista e Nair Santana de Jesus Batista. Aos 4 anos, já apresentava aptidão para as artes, sendo vencedora de concurso de projeção regional aos 8 anos e ingressando no curso de pintura aos 11 anos de idade, aprimorando suas técnicas durante 3 anos. Ainda bem jovem, passou a expor seus trabalhos em vários locais de Bitinga, tais como museu, escolas, feiras e na Câmara Municipal. também expôs fora da cidade, no Shopping São Bernardo e MASP de São Paulo. Camila tinha outras aptidões além da pintura. Tocava teclado, piano, guitarra, além de cantar e dançar. Um talento aprimorado junto a Assari. Mais tarde, veio o gosto por escrever livros de poemas, despontando o desejo de ser escritora e poetisa. Aos 18 anos, ingressou na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde cursou licenciatura plena em Belas Artes. Durante seu curso na universidade, vencendo no concurso de intercâmbio, cursou por 2 anos História da Arte em Coimbra, em Portugal. Sempre atuante nas ações sociais, trabalhando voluntariamente em programas dedicados à comunidade, Casa da Sopa, Amor Exigente, em hospitais, junto aos Doutores do Riso, bem como na Associação de Bairro. Também participava ativamente das atividades religiosas, iniciando como coroinha e em outras áreas da igreja, onde só saiu para realizar seus estudos. Por onde passava, deixava seu rastro de amor e gratidão, sendo muito querida por todos. Aos 18 de setembro de 2015, Camila faleceu, dias antes de sua colação de grau, ocasião em que foi entregue à sua mãe o certificado de graduação que tanto lhe orgulhou. Sua partida é lembrada pelo legado de obras que deixou, refletindo a sensibilidade de uma doce menina. Em tempo, também registramos a presença do secretário municipal de Habitação e Urbanismo, Perseu Tucci. Sem a indispensável colaboração de brilhantes artistas, nosso espaço cultural não teria sentido e nem vida. Para registrar nosso agradecimento à tão grandiosa e bela colaboração, a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através das mãos do presidente Mira, entrega à senhora Nair o certificado de participação em nosso espaço cultural das obras da sua filha Camila. Passando aos pronunciamentos, com a palavra o vereador Tiago Piotto.
Boa noite a todos, os presentes, as autoridades, Nair, Valentim e outros amigos que aqui presenciam a abertura da exposição. Desde 1997, quando a gente ingressou no Ângelo Martino, a Camilinha era da minha turma. A gente chamava ela carinhosamente de Camilinha, né? Assim como eu era o grandão da turma, a Camilinha era a nossa pequenininha que fazia parte. E nós chamávamos de Camilinha. E nós, junto com a Camilinha, nós estudamos todo o colegial no Ângelo Martino por 11 anos. Fomos, quando ela foi coroinha, acólito, também participei com ela. Nós servíamos juntos ali da matriz do Bom Jesus e tivemos várias oportunidades de convivência, assim como outros amigos que eu sei que gostariam de estar aqui, mas como está escrita na nossa camiseta do nosso terceirão, né? O terceirão te dá asas. E todos tiveram asas e foram estudar, foram se formar pessoas mais humanas. E a Camilinha, mais do que asas na terra, ela se juntou a Deus, né? Ela foi junto ao Pai. E ao longo da história, de vários momentos que a gente participou, uma das coisas interessantes é que em 2011 estudava também, fazendo intercâmbio por meio da faculdade em Coimbra, estava eu andando pela rua quando de repente falei: nossa, parece que eu conheço essa pessoa. E era a Camilinha. Nós nos encontramos pela rua de Coimbra. Ela estava olhando inclusive alguns artesanatos, algumas coisas típicas da cidade. E foi quando então a gente descobriu que a gente tinha se reencontrado lá em Coimbra, em Portugal, né? Tão longe. E... oi? Exatamente. Mas foi uma alegria muito grande, porque os amigos que a gente faz no tempo de escola, a gente carrega para o resto da vida. E então, além das obras de arte que a Camilinha deixou, tudo aquilo que ela expressou por meio das palavras, da poesia, ela principalmente, né, deixou nas nossas vidas. Tenho certeza de todos os amigos, pais dos amigos que se lembram, porque a gente fazia um monte de trabalho, então todo mundo se conhecia. Imagina, 11 anos a gente convivendo. Então, as famílias, todo mundo conhecia, os alunos, a turma. Eram realmente uma amizade muito gostosa. E nesse momento a gente só se alegra mesmo de saber que a memória dela se perpetua pelas artes, mas principalmente pela relação que cada um de nós estabeleceu com ela. Vocês enquanto pais, nós como amigos e tantos outros que tenho certeza que rezam por ela a todo momento e que ficam felizes de ver a continuidade de tudo que ela nos deixou. Então, parabéns a Nair, ao Valentim, e nós honramos realmente com muita fé, com muito respeito, a memória da Camilinha, que passou por nossas vidas, mas não deixou nada em branco. Ao contrário, coloriu muito nossas vidas.
Também gostaríamos de registrar e agradecer a presença da secretária municipal de turismo, Érica Banucci. E com a palavra, neste momento, a senhora Nadir Batista, mãe da artista Camila.
Ai, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindo. E me desculpa, porque eu estou muito emocionada e feliz, de certa forma feliz, né? Porque quando eu resolvi a fazer essa exposição, é atendendo solicitação de muitos amigos, de artista e bitinguense, né? O pessoal do fórum aí, a presença da digníssima prefeita aqui, os meus amigos vereadores, os amigos da Camila, todo mundo seja bem-vindo, viu? As meninas, aqui os gênios do Assari, né? Obrigado por ter vindo, né? Vai também fazer uma linda homenagem para ela. Lá no fundo, a Sandra Lurdinha do fórum. Ai, meu Deus, vocês me dão muita emoção, muita alegria em rever. Olha ali, todo lado que eu vejo, o doutor Alessandro, o Reinaldo, né? Ronaldo do fórum. Também que ela viveu com vocês, né? Quer falar alguma coisa sobre ela? Sandra ou Lurdinha? Vem.
A Camila, ela trabalhou com o pessoal lá no cartório por um ano, né? E, assim, ela era uma pessoa muito dedicada, nos trazia muito alegria. E, assim, eu tive contato com ela, eu, a Lurdinha e todo mundo, depois de todo o período que ela foi embora, que ela tava, até quando ela estava estudando em Portugal, né? E, assim, eu tenho sempre na mente a imagem da Camila, que feliz e sempre nos trazendo, assim, algo de bom. É a imagem que a Camila nos deixou. Obrigada.
E qual foi o exemplo que ela teve de trabalhar no meio de vocês? Ela passou lá, né? Por um ano, não é um tempo longo, pouco tempo. Mas quando ela deixou o fórum, ela chegou em casa, me abraçou e falou: mãe, terminei o estágio no fórum. Mãe, estou pronta para voar. Porque ali eu aprendi, eu tenho certeza, eu estou pronta para lidar com qualquer tipo de pessoas. Eu estou pronta tanto na comunicação, no respeito e no carinho que eu recebi, é o que eu vou dar. E essas são as palavras que ela levou dali, viu? Estava pronta para voar. Ali ela aprendeu muito, entendeu? Por onde ela passou, ela deixou uma palavra amiga, né? O Tiago, ela sempre... É o Tiago, mãe, o Tiago. O dia que ela viu você em Coimbra, Nossa, eu estava lá. Eu estava lá, Cristina. Estava lá. Ficou muito feliz. Mãe, você não acredita, mãe. Eu vi o Tiago, ele estava ali na faculdade, mãe. Quando eu saí que eu vi o Tiago, mãe, que é isso, mãe? Então é algo que a gente se emociona, né? E também eu quero agradecer a presença da digníssima prefeita, né? Que também nós fomos atrás da prefeita uma vez também, sabe? Camila tinha prestado vestibular, queria fazer cinema na UF, mas não deu certo a primeira vez, né? Raptaram a vaga dela, sabe? Então ela ficou assim, ela não aceitou. Mãe, eu vou procurar a Cristina. É a vereadora, né? Você? A Cristina vai me ajudar, mãe. Eu vou. Entendeu? E ela batalhou. Ela, não, mãe, eu passei. A minha nota, eu tenho certeza, mãe. A vaga era minha. Pois ela reconquistou a vaga. Viu? A Camila não era de perder. O que ela queria, ela lutava, sabe? Ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo. E também a Camila, ela parecia frágil, mas ela nunca foi. Ela sempre tinha força. Quando eu estava do lado dela, que eu me cansava, eu falava, Camila, eu estou sentada, eu não vou para lado nenhum. Mãe, então eu vou. São 8 horas, isso no Rio. Eu vou em Campo Grande, são 2 horas, 40 minutos de viagem. 8h40 eu chego lá. Mãe, 9 horas eu já comprei, 9h30 eu já comprei o material que eu preciso para a aula de amanhã. Eu pego o ônibus das 10, ou mãe, quando dá 11 horas, eu estou entrando de novo aqui no meu quartinho, meus 40 graus. Porque o quartinho era quente, sabe? Meu quartinho, 40 graus, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, porque quem está aqui são pessoas que realmente viveu dia a dia a vida dela, né? Tem a minha sogra, Dona Tereza, que ensinou também ela a rabiscar os papéis, não é, Dona Tereza? A Ângela também. Aí a Camila se foi indo, né? Foi estudando. Ela falou assim, mãe, agora eu vou prestar o meu vestibular e eu vou embora, mãe. Falei, é, que Deus te acompanha. Nós ficávamos sem sentido, mas nós nunca prendeu ela, sabe? Porque eu gosto de estudar. O Valentim, meu esposo, também está sempre estudando, então a gente não tinha direito de prender, sabe? Muitas pessoas diziam, vai deixar a Camila aí sozinha? Camila é frágil. Eu falei, não, a Camila não é frágil, ela vai, né? Então, fomos nessa universidade, ela ainda fez o THE, né? Que além do vestibular tinha um teste específico, passou. Mas aí, o que, que aconteceu? Ela prestou em diversas faculdades, sabe? Ela foi prestando. Mãe, se eu não passar lá, tem essa de reserva. Depois, 5 universidades chamou Camila. Depois que ela tinha feito a matrícula na UF, as outras universidades também chamou Camila. Aí a Camila começou a chorar. Estava lá com ela, sabe? Ô, mãe, eu queria ir para Inhambi, Morumbi, em São Paulo, fazer o curso de cinema. Mãe, saiu minha vaga, mãe. Mas, mãe, é 2 horas, eu tenho que estar lá até 5. Eu falei, nem de avião. Não tem como, né? Aí a UF também chamou. Mas o interessante é que o Rio Grande do Sul chamou a Federal para animação. Nessas 5 universidades, ela passou em cursos diferenciados, matérias diferenciadas, sabe? No Rio Grande do Sul, animação. Na Recanto da Bahia, cinema, o que ela tanto queria. Na Inhambi Morumbi, cinema. Na UF, administração pública, sabe? E na Rural, Belas Artes. Mas Belas Artes, ela dizia, mãe, Belas Artes não é tudo que eu quero. Eu quero, no momento, eu vou fazer Belas Artes para que eu sobreviva, né? Aí eu vou vendendo meus quadros, eu vou trabalhando e eu vou sobrevivendo. Mas, mãe, o meu sonho é a medicina. Eu ainda chego lá, eu vou fazer a medicina, sabe? Aí eu falei, tudo bem, tá bom, né? Aí ela caminhou, foi para Rural, iniciou o curso de Belas Artes. Terminou o terceiro período, ela prestou. Mãe, fiz uma doideira. Falei, que doideira. Não, eu escrevi para Coimbra, mãe, Universidade de Coimbra, mas tem gente muito boa na minha frente, mãe. Mãe, será que eu consigo? Eu falei, mas você também é muito boa. Você vai conseguir. Eu disse, já prepara psicologicamente, porque você vai. né? E você, eu não vou nem eu, nem teu pai, nem tua avó, nem tua tia, ninguém vai com você, você vai só com os amigos, né, que vai para lá. Tudo bem, mãe. Aí passaram-se os tempos, né, foi, tirou o passaporte, fez o trâmite, tudo. Eu acompanhei ela até no aeroporto. No aeroporto, ela muito feliz, não vi minha filha chorar nem um segundo. Falei, Camila, tem certeza que é o que você quer? Você vai ficar muito longe, não tem como eu ou teu pai voar de repente para ir lá. Você chamar a mãe, e eu estou lá, não, mãe, eu estou preparada. Eu disse, quando eu saí do fórum, eu não falei que estava apta para eventos? Estou indo, mãe. Aí eu falei, tudo o que eu quero, fez assim, tchau, mãe. Daqui um ano, eu busco você e o pai. Eu vou dar um jeito no dinheiro, viu, mãe? Vocês vão. Aí eu falei, que jeito, mãe? Prepara o pai, prepara ele, né? E dentro de 8 meses, ela falou, 6 meses por aí, mãe, vai tratando do passaporte dele, mesmo escondido dele, vai fazendo o trâmite que você conhece muito bem, que eu vou buscar vocês. Eu já fiz uma economia, vocês vêm, vai morar uns dias aqui comigo, 30 dias, né, na minha casa, que já pedi autorização para as meninas, e traz o pai, quero que ele conheça a Itália, que é a origem da família dele, mãe. E quero também que vocês conheçam a beleza da Europa, mãe, porque não é certo apenas eu conhecer tanta beleza e vocês ficarem aí, sabe? Aí fui preparando o passaporte com ele, né? Mas antes disso daí, quando ela estava prestando o Enem, tudo, fazendo os trâmites dela, ela fala, meu pai é muito inteligente. Mãe, escreve o pai? Vamos escrever o pai. Ele vai voltar a estudar. Nós falamos, mas só se levar amarrado. Ele vai ficar muito bravo, ele não quer mais voltar a estudar, né? Ela escreveu ele na ETEC. Pai, o tal dia aí, sabe o que, que acontecia? Nós fugia. Nós fugia dele, ele ficava muito bravo. Mas já foi para Taubaté, prestou o vestibular da UF. Falei, mãe, quando chegar em São Paulo, eu ligo para o pai, porque não tem como ele xingar. E eu ouvi, porque senão eu fico nervosa, né, para prestar o vestibular. Chegou na rodoviária, ligou. Pai, levanta, porque você vai prestar o vestibular, o vestibulinho, vestibulinho. Já escrevi o C, está tudo pronto, viu? Passava daí um pouquinho, ela falava... Pai, você levantou? O pai levantou. Ele foi, fez o vestibulinho. Passou uns tempos, ela voltou, né? Não deu certo, que ela voltou, falou, não, mãe, eu vou pegar o FLAP agora, eu vou estudar mais um pouco, porque eu quero ir para a federal, mãe, porque nós não temos dinheiro para pagar uma escola, então eu quero ir para uma boa universidade. Estudou um ano lá no FLAP, aí escreveu, mãe, vamos escrever o pai. Falei, para onde nós vamos mandar ele? Mãe, vamos escrever na FAIB. Escreveu o pai na FAIB, sabe? Aí ele era o número 42, a FAIB tinha 41 vagas, ele ficou de fora, né? Mas ela falou, mas meu pai passou. Aí no próximo vestibular, mãe, vamos preencher todos os requisitos do pai, ele não faz nada disso, vamos escrever o pai. Aí escreveu o pai foi para o UNIP, Recursos Humanos. Aí ela falou, eu estou feliz, o dia de prestar o Enem, ela olhou e falou, hoje, mãe, eu estou aqui, não tem como eu chamar o meu pai sem ele ficar muito bravo comigo. Então, mãe, pode deixar que eu vou cuidar do meu pai direitinho. Chegou nele e falou, pai, pai, levanta, pai. Por que, que eu tenho que levantar? Está cedo, eu não tenho nada para fazer. Porque hoje, pai, você vai ficar muito feliz. Para mim é uma grande honra e para você também, na beira da cama dele, sabe? Por que, que honra é essa, Camila? Porque, pai, nós vamos prestar o Enem junto, você do meu lado. Para mim é uma honra. E para você, pai, não é? De ver eu do teu lado? Viu? Se levou o pai, foi os dois juntos prestar, né, o Enem. Aí o pai, chegou lá, o pai não enxergava direito, deu um probleminha lá. Ela falou, mãe, o pai não ficou comigo, não. Pegou lá um cadernão, ele saiu, foi felizardo, um caderno grande. Separaram meu pai, ele disse que não estava enxergando direito, mas não sei, não. E o pai passou, sabe? Passou, né? Nessa cavalgada dela, ela foi embora feliz, porque ela deixou o pai estudando, né? E eu estudava na Sari também, a falar, mãe, você é muito boa na música, não desista da música, mãe, você treina sem parar. A hora que eu voltar, eu quero que você já esteja já, nós vamos se formar juntos, entendeu? A minha dificuldade de montar alguma coisa, eu nunca mais toquei, Nunca mais sentei para tocar. Eu não consigo ainda, entende? Porque aí começou eu tocar junto com ela, no Rio cantava junto com ela, né? Tudo isso daí. E assim foi minha filha. Foi para a Universidade de Coimbra, nós estivemos lá com ela, estivemos na Itália, fomos para muitos lugares junto com ela. Eu tive a honra muito grande de ser mãe dela, porque ela deu muita alegria para a gente, sabe? Ela falava assim, mãe, quero deixar no coração de vocês, não só uma imagem de alguma coisa assim pequena, mãe. Conhece o mundo, entendeu? Conhece o mundo. Sem dizer o trabalho que deu para ele entrar no avião, né? Tirar o passaporte dele, mas ele foi. Aí chegamos lá, passeamos com ela, viu? Fomos no planetário, fomos para todos os lados. Onde a gente pôde ir, a gente foi com ela, sabe? Depois eu voltei e fiquei com ela 3 meses. Aí eu fui só. Aí eu fui para a Inglaterra, eu estive no Palácio da Rainha, eu estive no Parlamento, um parlamento muito grande, viu, Mira? Eu estive para todos os lados, né? E fora Portugal, né? Fátima, a cidadezinha lá. Estive na Espanha, entendeu? Ela me deu a honra de conhecer coisas que eu nunca pensava. De São Paulo aqui, daqui em São Paulo, né? O exterior para mim, pensar como que eu vou chegar lá. E por intermédio dela, nós conhecemos todo esse lugar aí. Agora, o que, que eu posso falar sobre ela? Uma pessoa incrível, entende? É a obra dela, né? Isso, essa obra dela não é a pós-formatura em Belas Artes, viu? As formaturas em Belas Artes são os desenhos. As geometrias, coisas. Ela falou, mãe, eu vou aprender geometria, essas coisas que eu não sei direito, né? 2010, viu? Saiu de Bitinga pronta. Aí. Esses daí são praticamente tudo daqui. Ela pintou, ela criou aqui, foi pronta desse jeito aí, né? Mas a Camila estudava com a Solange, né? Professor Solange Varesky. Né, professora? Que bom que você veio, não é? Escrevia no caderno dela, eu amo a Camila, sabe? A Camila voltava tudo sorridente. Ô, mãe, hoje eu toquei isso e isso. Eu vou sentar no piano, mãe, e eu vou tocar para você. Entendeu? Professora, você vai tocar a musiquinha que ela tocava para mim? Você trouxe? Então, pode começar. Muito obrigada. Emocionante. Bom, então é uma parte, né, das coisas. Não vou falar a noite toda, né, porque os convidados merecem ver as maravilhas que eles vão apresentar também, né, as outras pessoas. Estou muito feliz, viu, prefeita? Eu nem tenho aquela norma com você, porque a gente é amiga há muitos anos. É minha amiga, amiga de verdade, viu? Amiga, gente boa, todos são meus amigos, não vejo diferenciação, entendeu? Eu sempre respeitei essa casa, sempre respeitei. Eu sou um político que ele nunca aparece, mas ele trabalha muito, não é, seu Cido? Ele trabalha nas comunidades, ele trabalha no bairro, trabalha como delegado da saúde, mas eu não ganho nada. Eu sou livre. Eu gosto de ser livre porque livre eu posso trabalhar melhor. Eu não tenho quem vai falar não, entendeu? Porque eu procuro trabalhar no caminho correto, viu, Mira? Sem violência, sem crítica, sem demagogia, dessas coisas, demagogo, que isso daí. A gente tem que caminhar juntos, né? O político também tem que caminhar junto. Não existe partido, existe amigos que estão unidos ali para fazer a nossa cidade crescer, não é? Que seria o que ela é a biografia dela, é um crescimento melhor, coisa melhor, alguma coisa é assim que para instruir, entendeu? Alguma coisa bela. Para você que está começando, muito novinha, a área tua aí, caminha com eles. Não existe partido. Existe aquele político que sai e existe o que entra. Pode ser um partido diferente. Mas se o partido outro, PMDB, essas coisas saiu, eu sou PSDB, vamos tratar aquilo que está andando, não é, Cristina? A obra do outro era boa, vamos continuar. Esse era o lema da Camila. Não vamos destruir, vamos continuar, entendeu? Contra a violência, contra tudo aquilo que destrói. E minha filha também dizia, às vezes a gente critica, e fala, Camila, eu não sou santa, eu tenho sangue no corpo, o osso normal, né? Eu começava a criticar alguém, ela olhava bem para mim e falava, mãe, falar, o que, que foi, Camila? Não vamos criticar ninguém, sabe, mãe? Vamos esperar uma hora que essa pessoa pode estar presente diante de você ou de mim, porque, mãe, se ele não agiu assim, porque ele quis, ou se ele agiu de bom gosto, ele vai ter como se defender. Viu? Então, a Camila não criticava ninguém por trás, pelas costas. Mas a Camila não colheu só o louro da vitória. A Camila foi muito incomodada. A Camila foi uma menina muito perseguida, viu? Por causa da inteligência. Porque a inteligência incomoda. Aquele que não tem talento, ele tem talento. Todos nós temos talento, igual ela tinha muito talento, mas o que era o talento dela? Eu falei para as meninas, tem um quadro aí que a Camila pintou numa noite. Uma noite a Camila pintou aquele quadro, porque era um trabalho que ela ia apresentar no Anjo Martim no outro dia. Então, ela não era só talentosa, ela tinha muito, era força de vontade. E o que move a pessoa a ser diferente? A força de vontade, entendeu? Porque eu posso ser talentoso, posso ser inteligente, eu posso estar no pico, mas e se eu não tenho força de vontade? Eu não faço nada, não é? Então, a Camila vencia mais pela força de vontade, ela mesma empurrava ela própria. A Camila foi uma criança que nunca precisei falar para ela, faça a lição, você não fez a lição ainda? Não. Se eu falar que eu mandava ela fazer a lição, eu minto. É avante. Sempre avante, viu? E se eu sentava, vamos, mãe. Se eu estava nervosa, calma, mãe. Ele estava quieto, eu falava, meu pai é um talento. Tem que ser aproveitado. Entendeu? Também ela, perto dela ir embora... Ela já sabia, né? Mas ela falava pouco. Né? Aí eu falei para ela, Camila, você está formada, então tudo que ela fazia eu vendia. Por que eu vendia? Porque a gente precisava de dinheiro. Nós nunca tivemos dinheiro, entendeu? O que Deus deu para nós foi o talento. A inteligência é a força de vontade. Dinheiro a gente não via. Se eu contar como eu fui prestar um vestibular com ela, levar minha filha para fazer um vestibular, daqui no Rio nós foi com uma coxinha. Meia para cada, viu, Cristina? Porque ela guardou um pouco do dinheiro que tinha para dormir na universidade que tinha esse THE, né? Teste de habilidade específica. Quando nós chegamos na rural, eles pagaram hotel para nós. Nós ficamos 10 dias no hotel, nós não abrimos mão dali. E tem uma amiga que dizia para nós, fica aí, não sai daí, mas a mãe, na hora de pagar. Nós não viemos preparada para 10 dias, nós viemos preparada para ir embora, para vir aqui fazer matrícula e ir embora, né? Nós ficamos firmes lá. Quando a gente foi sair de lá, nós procuramos essa amiga. Ela quitou os 10 dias para nós, sabe? E todo dia ela ia pagar o restaurante para nós, da cantina universitária, viu? Essa foi uma das partes da vida da Camila, entendeu? Foi assim que a Camila fez esses quadros, foi assim que a Camila jogou o talento dela para fora. Ela não desperdiçou em bagunça, ela não fez coisas assim, não. Sabe, muita dificuldade, mas ela aplicava naquilo que ela estava fazendo. Depois chegou na Europa. A Camila guardou dinheiro na Europa. Levou nós para todo lugar, não faltou dinheiro nenhum. Ela ainda teve umas economias. Ela veio para o Brasil com economia, viu? Mas terminou a Universidade de Coimbra, ela voltou, terminou do Rio, ela veio aqui, ficou uns dias aqui a primeira vez. Teve um problema, ela tinha um bronquite asmático, né? Ela ficou, começou a estar aqui, sempre atacava devido ao calor. Ela não sentia muito bem. Internamos, ficou 12 dias internada. Depois ela saiu, ficou bem. Aí foi embora. Mãe, você me acompanha? O Valentim falou, nós não devemos deixar ela sozinha no Rio. Ela ficou 2 anos de fora, né, no exterior. Vamos ficar com ela. Parece que Deus estava avisando a gente, sabe? Aí ela... Ele foi, ficou uns dias, depois ele voltou e eu fiquei, né? Aí ela voltou aqui novamente. Ela falou, mãe, eu terminei meu curso, eu estou formada, eu vou para Ibitinga. Ela vinha, podia pegar o ônibus de 1h da manhã, qualquer hora ela tinha que chegar aqui. Ela vinha para cá, né? Aí, mãe, você vai comigo, volta comigo. Voltei com ela. Só que eu tive uma surpresa muito grande. Nessa época aí, eu já estava aposentada, um pouco melhor financeiro, né, mãe? Eu mamei na teta do governo 5 anos. Agora você paga um quartinho para mim, um kitnet para mim, que eu doei minha vaga. Ela era assim, sabe? Ela não mentia, ela falava a verdade. Mãe, já 5 anos, agora você paga um kitnet para mim. Eu falei, sim, eu vou arrumar, né? Já viajei, no outro dia eu estava lá, arrumei um quarto para ela e fiquei ali com ela, sabe? Mas eu não sabia do que estava para vir. Viu, Cristina, Mira, você todos, né? Aí ela veio aqui, ela voltou, falou, é, mãe, eu estou formada. Eu falei, é, parabéns, né? Aí ela começou, obrigado disso, obrigado daquilo, obrigado por tudo que você e o pai fez para mim, vocês não me amarrou, não segurou, tal, né? E eu falei, não, toda a honra é tua, você cresceu pelo teu próprio esforço, a gente não fez nada, fez, mãe? Vocês me ajudaram muito com a presença, e com o carinho de vocês, sempre me incentivando, né? Tinha aula, ela falava para o pai qualquer dificuldade que ela tinha. Ele é formado em mecânica plena, né? Ele passava para ela, que chegou lá, ela fez, foi para a Universidade de Engenharia, Tiago, a 2, você chegou aí lá na 2, conhecer? Ela foi fazer animação, viu? Passou por cima do terceiro período universitário. A nota dela dava para ir lá. A orientadora falou, pode ir, Camila. Ela foi e fez. Foi e fez, né? Mas um belo dia, chegando lá, ela falou para mim, começou a chorar. A última viagem aí, Bitinho. Começou a chorar, olhar para mim. Falei, por que você está chorando, Camila? Ô, mãe, eu vou morrer. Do nada, assim, eu falei, não, mas você está só com uma gripe. Essa crise que dá sempre vai embora e dessa vez também vai. Não, mãe, eu vou morrer. Eu falo para você, mãe, porque eu já estou te preparando. Eu não quero, mãe, que você sofra. Eu não quero que você sofra, viu, mãe? Mãe, fica firme. Lembra quando eu vim fazer a matrícula na universidade? Eu disse para você, fica firme daí, mãe, eu vou ficar firme daqui. Agora, mãe, eu digo para você, eu não quero que você sofra. Cuida bem de você, viu, mãe? Você e o pai continuam firme. Espero que vocês não sofram por mim. Eu estou indo embora, entendeu? Daquela hora em diante, mas como Deus faz as coisas certas, não entrou no meu coração aquilo, sabe? Eu não acreditei. Eu não acreditei e Jesus também não deixou que entrasse no meu coração. Porque se entrasse, eu ia, o que, que eu ia fazer, né? Nossa, eu ia gritar, eu ia talvez até atrapalhar ela, né? Porque ela ia ficar muito nervosa. Aí ela ficou calada, ela foi conversando, ela cantava do mesmo jeito, sentava, tocava do mesmo jeito. Eu falei, ah, ela não está assim, não. Levei no especialista, Camila, você não tem nada sério. É uma, essa crisinha, tal, vou trocar o xarope e amanhã você já está bem. Um dia à noite ela disse para mim, eu estou contando isso porque não é um dia especial para isso, mas porque todas as pessoas em Bitinga pedem para mim, sabe? Dá uma satisfação, porque eu não tive coragem de falar sobre de jeito nenhum isso, eu ando calada, quieta, né? Aí eu continuei ali com ela, né? Mas a Camila começou a me ver assim, diferente, sabe? Olhava em mim assim com muito carinho, aquele olhar, aquela dó de deixar, entendeu? Mas eu sentava, eu tocava e ela falava, mãe, você tocou muito bem. Ô, mãe, você vai fazer o exame lá na Sara? Eu falei, vou, eu vou prestar, eu estou aqui com você, mas eu estou acertando as mensalidades. Eu volto, eu tinha pedido autorização, né? Eu vou fazer assim. Ela falava para mim, mãe, você vai tirar 9,2, você tocou muito bem. Eu falei, como que eu toquei muito bem? Você está com o fone no ouvido, o pai deu um fone para ela, super equipadinho, sabe? Eu também com o fone, não era impossível a Camila ouvir eu tocar. Mãe, eu acordei. Eu falei, mas você dormiu, mãe, eu ouvi você tocar, sabe? Ela começou a falar assim para mim, mãe, a tua nota é 9,2. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que é isso? Aí liguei para ele, falei, Valentim, vem, né? Não, logo ela, vocês estão aqui de novo, né? Aí a última noite ela falou para mim, mãe, essa noite nós não poderíamos ficar só eu e você aqui, porque os estudantes vão embora, né? E eles são daqui da região, nós não deveríamos ficar as duas sozinhas. Eu falei, que isso? Você ficou 8 meses em Portugal naquele apartamento sozinho, agora aqui você está comigo, por quê? É, mãe, a gente não deveria ficar só. Só que eu não... Falei, olha, Camila, é o seguinte, você nunca quis dormir na casa de ninguém. Hoje você está demonstrando a vontade de dormir na casa de alguém. Amanhã a gente vai, viu? Amanhã nós vamos. Porque a menina que você quer ir dormir na casa dela, ela mudou para a Rua 10, para trás do morrinho que tinha lá. Só que a Camila baixou a cabeça e olhou para mim, sabe? Não teria o amanhã. A maneira dela ver, dela olhar para mim, né? Ela queria dizer, não vai ter o amanhã, entendeu? Aí ali ela falou com todos os amigos no WhatsApp, conversou com o pai até 2 horas da manhã. Ainda pediu um ar-condicionado lá, que o quartinho era muito quente. Ele deu, ela fez assim, uhul, amanhã, essa hora, eu estou no geladinho. Realmente, amanhã, é aquela hora, estava no carro funerário, o geladinho, sabe? Tiago, Emira, Cristina. Então, agora eu falo para todos que estão presentes, na minha concepção de vida agora, não existe o amanhã. Tudo que temos que fazer de bom para alguém, no trabalho, entre amigos, é o hoje. É o hoje, entendeu? E essa é a pequena história que eu pude contar um pouco da Camila, né? Não vou falar tudo que eu estou escrevendo no livro dela, né? E vem também o padre Rodolfo, vai escrever o livro dela da igreja, a parte da igreja, né? Pediu para mim, eu consenti, a igreja consentiu. Mas essa é a história da Camila. Essa é a história dela, a história de vida, uma lutadora, uma menina meiga, inteligente, mas sabia também dizer não para aquilo que não deveria ser feito. Viu? Poderia ser quem fosse. Ela dizia, eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Camila tinha decisão própria. As pessoas viam ela andar comigo, era minha amiga, vivia abraçada comigo para todo lado. Graças a Deus que eu fui uma mãe muito presente e tive a maior honra de ter ela comigo. A Camila, ela não me deu problema de dizer eu levava para lá e para cá, não. A Camila me deu muita alegria. A Camila me levou para o mundo. Até no Palácio da Rainha eu fui, conheci os filhos da Diana. Eu tive muitos lugares lindos com ela. Então, a única coisa que eu tenho que dizer é que a Camila foi um anjo muito bom na minha vida. Foi uma honra. Eu agradeço a Deus de coração, né, por ele ter me dado a oportunidade, me dado a honra de ser mãe da Camila. E o Valentim também pensa igual. Nós dois, sabe, ter tido a honra de ser pai e mãe dela. Porque o que ela deixou para a gente é isso aí, de bom. E... obrigado por tudo, viu, meninos? Porque me deram a maior ajuda como ser humano, como pessoas. A câmera pode acontecer o que for. Eu volto ainda na câmera, viu, Mira? Eu ando meio emocionada, meio afastada um pouco, mas eu tô de olho na política, sabe? Eu tô de olho na política, eu sei tudo sobre a política. Parabéns para todos vocês, viu? Parabéns a todos vocês que vieram. Muito obrigado, viu, por tudo. Obrigada por todos vocês que fizeram parte da vida dela, viu? Obrigado por tudo mesmo.
Em tempo, nós também gostaríamos de registrar e agradecer a presença da vereadora Aline Sartori, da professora Ivone Vareschi, diretora do LIVA, e também do secretário municipal de cultura, Marcos Rodakevski. Com a palavra, o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira.
Quero agradecer a participação de todos nesse acontecimento e dou por encerrada a presente sessão solene. E agora nós vamos poder apreciar uma boa música, né, e agradecer a presença de vocês aqui nessa noite. Muito obrigado.
Nós só gostaríamos de lembrar que a exposição permanecerá até o dia 28 de março para a visitação dos ibitinguenses. Uma boa noite a todos.